Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Kali Boreas. Está bem dito desta forma, certo?
Está ótimo.
Bem-vinda aqui à Mesa de Cabeceira, este novo segmento onde falamos de livros preferidos por pessoas que os escrevem também. É o teu caso? És escritora, autora, também atriz, mas vens aqui ao Mesa de Cabeceira precisamente para nos contar que livros é que trazes ou que tens neste momento na tua mesa de cabeceira. Imagino que um deles possa ser o teu mais recente livro, pelo menos a edição que foi apresentada no Porto, precisamente. Um lançamento que já aconteceu no Brasil, mas que tem agora lugar especial nas livrarias do Porto, desta cidade onde nos encontramos. E é um livro teu, de poesia, Tesserato é o nome.
Sim, é o meu segundo livro na minha trajetória literária, não é? Que saiu no Brasil realmente em 2020 e agora sai pela Guerra e Paz em janeiro. Portanto, é a primeira vez que um livro meu é editado por uma editora portuguesa, que me faz muito feliz. E pronto, já tenho um terceiro, que é A Tela Finalmente Escura, que saiu apenas no Brasil ainda. E lancei assim aqui no Porto, muito, muito feliz, muito alegre. Foi ontem, foi muito bonito. Já tinha lançado em Lisboa em janeiro. Uhum. E fiz também uma apresentação em Viseu, que também foi belíssima, sempre acompanhada por músicos, tanto o Pedro Salvador quanto o Carlos Clara Gomes. E pronto, estou aqui com ele, mas os livros da minha mesa de cabeceira.
Na tua mesa de cabeceira, exato, pode não estar necessariamente podem não estar necessariamente as tuas obras, até podes e deves inspirar-te através de muitos outros autores,
claro.
Mas podemos falar primeiro desta tua obra. O que é que te inspirou e o que é que te motivou para este livro? Porque também interessa-nos perceber o que é que, em que ponto é que estás criativamente e o que é que distingue esta tua obra, particularmente em relação às anteriores.
Bom, o Tesserato esta é uma palavra um pouco estranha, talvez, é uma figura quadridimensional, uma figura geométrica, também chamada de hipercubo, e em determinado momento tive contato com essa figura geométrica e fiquei muito fascinada ao vê-la em movimento, esse cubo dentro de um cubo que não necessariamente é menor que o cubo que o contém, que está sempre em movimento, e essa interseção de tempos e espaços mexeu comigo, e em determinado momento, quando estava a decolar num avião, tive uma sensação que precisei de exprimir poeticamente, e surgiu o primeiro poema do livro, que se chama Tesserato, e depois deu nome ao livro, e todos os outros poemas foram tentando expressar essa mesma sensação de amplificação, essa talvez entrada ou vislumbre da quarta dimensão, esse espanto, essa... E há uma obsessão aqui que é entender o que significa estar aqui, portanto, justamente nesses vários tempos e espaços que podemos ocupar na nossa existência, o que é estar aqui, o que é que nos pode salvar no aqui e agora, muitas vezes tão esmagado por tantas ficções que o ser humano inventa, não é? E portanto o Tesserato ele é essa construção poética em torno dessa construção geométrica que serve de inspiração. O próprio livro-objeto traz essa tentativa de construção de linhas, vértices e lugares íntimos, que é esse vislumbre da quarta dimensão. Tem o livro dentro do livro, que são estas páginas pretas, e portanto é isso. O Tesserato é um livro de poesia
lindíssimo, por sinal,
que contém também algumas fotografias, porque eu também trabalho muito com a imagem, e a partir da imagem, e a imagem para mim também é poesia, e a poesia não necessariamente em forma de poema, às vezes também há aparentes prosas, mas que também são poesia, e isso no meu terceiro livro fica mais marcante ainda. A poesia para mim é o resultado de uma fórmula, que é o texto menos o que se conta. Portanto, aquilo como se conta, para mim, é o que mostra que é poesia, que estamos esperando poesia, independentemente se é uma imagem ou o texto corrido ou não corrido ou cortado, enfim.
O que é que para ti significa então esta possibilidade de poderes escrever e de poderes também fazer parte deste universo tão, tão especial, tão mágico que é a poesia? É o teu momento na vida em que também estás aberta a todo este universo e a todas estas experiências novas que imagino que para ti também tenham muito significado enquanto autora?
Sim, escrever é viciante, porque exatamente eu entendo como aquilo que me salva, do finito. Portanto, quando as coisas são muito finitas, muito resolvidas, muito sem saída, é exatamente o olhar poético perante aquele aqui e agora que consegue não me retirar dali, mas me colocar mais ali. Acho que isso é o que nos pode salvar, ficarmos, é não resistirmos e sim adentrarmos essa situação de uma outra maneira, a partir de um outro ângulo. E portanto a poesia é uma coisa que me acontece diariamente, não necessariamente escrevendo. Escrever depois pode ser um momento posterior,
ou uma fase final, se calhar, do processo.
E há fases em que estou a escrever mais, fases menos, mas todos os dias me acontece e exercito esse olhar poético.
Nas mais pequenas coisas?
Nas mais pequenas coisas, sim. Principalmente nas mais pequenas coisas.
Hoje, por exemplo, onde é que aconteceu a poesia? Onde é que está a acontecer? Neste decorrer
por
desta
exemplo,
manhã?
Quando vou, vim a pé aqui para a rádio e é um exercício, por exemplo, de estar na cidade. É uma coisa que tenho vindo a trabalhar, talvez que fique mais forte no meu quarto livro, que é encontrar na cidade aquilo que não é cidade. Então eu vou procurando essas brechas, entender o barulho do vento, apesar do barulho dos carros, entender o movimento de uma planta ou uma cor que me surja, e adentrar esses pequenos espantos, dessas pequenas...
aquela beleza...
Essa beleza que muitas vezes é invisível e que, não, é como eu falei, não me retira da realidade, mas sim faz-me adentrar a realidade. Sim, porque muitas vezes aquilo que mais estamos rodeados não é
real.
Não
é a realidade, sim. São puras distrações daquilo que muitas vezes também nos é mais real.
Esta civilização que muitas vezes esmaga aquilo que é mais inaugural e mais humano. E eu estou sempre em busca de trazer esse humano à tona e poder relacionar-me não só com as pessoas, mas com as coisas e com as paisagens, com as cenas, com o que me vem à vista e aos sentidos, dessa maneira mais pura, mais inaugural.
Mais sensível também, não é? Acaba por ser, e é isso que também acho que sentimos, que é a poesia, é este elogio do sensível, daquilo que é belo e simples.
É um exercício de
vida...
lentidão também.
Sim, exatamente, e de escuta e de um olhar mais profundo. Nasceste em Santarém, certo? Ali na zona do Ribatejo, se não me engano.
Não, eu nasci, não. Na verdade, na Margem Sul, mas eu digo que nasci em Santarém porque a minha família toda é de lá.
Sim, e... tens raízes lá, sim, assim sim, é que é, Santarém, na verdade.
Exatamente. Santarém é a minha terra.
Certo,
mas não
certo. Mas vives no Rio de Janeiro já há muito tempo. Este livro é o que te traz aqui ao Porto, que assinala esta passagem pelo Porto e pelo nosso encontro também. Viver num país como o Brasil dá-te toda uma outra perspectiva e toda uma outra realidade. E, obviamente, também muitas questões aqui também do universo do sensível podem florescer mais em ti, imagino, enquanto artista. Ajuda-te a estares ainda mais em contacto com a tua sensibilidade ou retira-te? Cansa-te muito continuares à procura desse lugar onde as coisas poderiam ser mais simples, mas não são? Fiz-me entender.
Sim, sim. eu vivi antes do Brasil, também vivi na Roménia. Tenho um pouco essa inquietação geográfica, assim, de me colocar num lugar estrangeiro. E isso é um movimento poético também. Então, respondendo à tua pergunta, ajuda-me. Porque sair do lugar onde as coisas já são bastante conhecidas e resolvidas, e isto é uma palavra, enfim, que eu uso, mas é um lugar de morte, porque eu estou sempre em busca dessa pulsão, e essa pulsão vem justamente de onde a tua atenção tem que ser reforçada. E essa atenção, quando estás no estrangeiro, quando estás num lugar que não é a casa ou a origem, tem que ser reforçada. Tens que estar mais atenta, tens que estar mais presente, mais aqui agora. E isso acrescenta-me poeticamente muito. Portanto, eu vivo no Rio já há 14 anos, já está-se a tornar bastante casa.
Claro.
E já estou a ficar um bocadinho inquieta também com isso.
Já estás com vontade de voltar a casa?
Uma vaga, não voltar a casa. Portugal já é um bocadinho estrangeiro também, mas ainda é casa. E lá também, apesar de ainda ser um bocadinho estrangeiro, também já é muito casa.
Sim.
Portanto, eu estou assim um bocadinho a meio do Atlântico. E às vezes já me veio uma vontade assim, sei lá, de ir morar no México, que é um país que eu amo também, experimentar outras estrangeirices, outros lugares absolutamente inaugurais, onde essa atenção tenha mais uma vez de ser muito reforçada e esse olhar poético possa simplificar para outras dimensões que eu ainda não estou a experimentar, porque já estou muito em casa em determinada.
Sim, é verdade. Não é? Também precisamos desse novo, daquilo que ainda falta também descobrir em nós através dos espaços para onde navegamos.
E acho que o mais o ideal seria conseguir trazer esse estado, independentemente do lugar.
Claro,
é exercitar
tanto
esse lugar estrangeiro, esse lugar de atenção e de espanto, que possamos estar até... Eu posso estar em Santarém, posso estar em casa e trazer isso comigo. Em determinado momento do terceiro ato eu até escrevo, levar esse exílio a todos os lugares, poder se tornar mesmo um olhar poético constante, um estado de espírito. Que esteja em mim e não dependa exatamente do lugar. Mas por enquanto acho que ainda preciso movimentar-me.
É uma forma de vida, sim, e o movimento é muito importante. Acho que é importante não esquecermos esse lado também da criação artística e do processo importante que é continuarmos a fazer movimentos. És daquelas pessoas que desde muito cedo conseguiu usar a escrita como uma forma de expressão e de catarse, ou tens um momento exato em que percebeste, ok, eu sou boa a fazer isto, eu quero fazer isto, vou escrever?
Não me lembro desse momento, realmente foi desde...
É inato.
Sim, eu acho que comecei a escrever ainda antes de ir para a escola, segundo a minha mãe me diz, e desde que tive essa ferramenta nas mãos, comecei logo a fazer diários e a fazer poemas, muito, muito pequena. Aquilo é como respirar para mim. Foi-me acompanhando ao longo da vida e não tinha nenhuma ideia de vir a publicar. Aquilo era uma coisa mesmo. Como respirar, como lavar os dentes, como comer, escrevia. O que eu queria mesmo era estudar teatro, ser atriz, ir para os palcos.
E isso fizeste também.
Sim, também faço. E agora junto as duas coisas. Mas em determinado momento surgiu essa ideia, essa oportunidade de publicar lá a partir do Brasil, de uma editora brasileira que publicou o meu primeiro livro, Outono Azul Açul, editora Brutal, que fez uma chamada e disse por que não. Enfim, aconteceu o primeiro livro e foi realmente uma revolução para mim. Publicar, esse movimento de publicar, eu não imaginava o quão revolucionário poderia ser, porque me retirou de um mundo onde eu estava aprisionada, entre aspas, há 8 anos ou há 10, sei lá, o tempo que eu estava no Brasil, e de repente eu podia segurar aquele mundo e estar livre. E eu falei, uau, fantástico, quero publicar mais. E pronto, então achei que fazia todo sentido.
O que é que sentiste quando viste o teu primeiro exemplar nas mãos? Quando há aquela sensação de, ok, estou a tocar, este é o meu livro... Lembras-te se foi uma mistura de medo, expectativa, emoção, alegria? Consegues recordar-te desse momento?
Consigo. Foi exatamente essa revolução de ver o objeto na minha mão e sentir, mais do que entender racionalmente, que aquele universo já estava fora de mim, portanto eu também já estava fora dele. Então eu podia criar um outro. E isso foi tão libertador para mim. Que eu quis voltar a experimentar aquilo. E, portanto, foi exatamente isso. Foi uma sensação de libertação. Como se tudo aquilo que... Porque o meu primeiro livro foi uma reunião de coisas que eu andava a escrever há pelo menos 8, 10 e alguns até mais antigos que eu trazia ainda dos meus cadernos portugueses, da temporada da faculdade, enfim. Um ou outro, muito poucos. A maioria foram escritos no Brasil. Mas, portanto, era um livro com um período muito longo da minha vida.
Sim.
E de repente aquilo tudo.
Muita história lá dentro.
Sim, aquilo estava tudo costurado, portanto eu fiz ali uma costura que fazia um sentido, até muito ligada a esse exílio, a esse lugar de estrangeiro, que era muito forte ali nos primeiros anos, e depois sentia exatamente essa libertação, essa... Isso, ok.
É um agora, momento de êxtase em que...
É um momento de zero. Agora tenho que fazer outro mundo, tenho que criar outro
universo. É uma vida nova que se abre, uma possibilidade.
E por isso acho que talvez por isso tenha surgido o Tesseract logo em seguida, porque foi logo assim que eu tive o primeiro nas mãos, começou a surgir o Tesseract. Que foi exatamente esse. E agora, o que é estar aqui? Que lugar é esse? Meio vazio, mas que precisa ser preenchido e precisa ser ressignificado.
Como se a própria criação se vai alimentando da própria inspiração.
Sim. Os meus três livros, eles todos estão encadeados. Uma conversa com o outro. E todos entram um bocadinho uns nos outros. Mesmo fisicamente, assim, nas palavras, eles conversam assim. Se fores lendo os três, vais percebendo essa conversa. Uma coisa meio que Kieslowskiana, assim, nos filmes entrar nos outros.
Ótimo, ótimo. Sim, parece muito especial essa linguagem comum que une as três obras. Porque também é importante, imagino que te tenhas inspirado através de outras pessoas que escrevem, ou que, enfim, que tenhas... Esta inspiração às vezes vem através de coisas muito simples, mas isto para dizer, ou para te perguntar, que livros é que afinal estão na tua mesa de cabeceira?
Ok, então a minha mesa de cabeceira...
Pode ser minimalista uma mesa de cabeceira, pode não ter livros, mas aqueles que pelo menos gostas de voltar e de pôr lá ao teu lado...
A minha mesa de cabeceira está móvel, não é? Está em trânsito.
São as melhores.
Eu já estou há 3 meses aqui em Portugal, quase há 3 meses, e portanto, e tenho andado muito em viagens e nesta coisa dos lançamentos, e portanto a minha mesa de cabeceira tem um livro que está-me a acompanhar e que eu faço questão que esteja-me a acompanhar muito lentamente, porque é um livro que eu considero a grande revolução para hoje, para os nossos dias, que é o Eu e Tu, do Martin Buber. O Martin Buber é um autor austríaco, que já morreu, era judeu, e ele, em determinado momento, rompeu com a coisa mais religiosa judaica e enveredou pelo estudo secular da filosofia. Inspirou-se em Kant, Kierkegaard, Nietzsche, e escreveu esta obra absolutamente magnífica, que se chama Eu e Tu. É, portanto, não é um livro de literatura, mas acaba por ser literatura, porque a maneira como ele escreve é absolutamente deliciosa. E é um livro que aborda duas formas de te relacionares com o mundo, ou seja, de existires. A forma eu-tu e a forma eu-isso.
Eu-isso.
Exato. Portanto, enquanto tu estás digamos, no mood eu-tu, tu estás em verdadeira relação, tanto com as pessoas quanto com as coisas, com qualquer coisa, com qualquer outra alteridade que se te apresente.
Como estamos aqui agora, por exemplo.
Exato. Portanto, tu estás a dar uma exclusividade àquela alteridade, uma unicidade. Enquanto que quando entras no museu isso, tu estás a experienciar, a utilizar, a dar uma função àquilo. Portanto, e isso são duas formas muito opostas de abordares a vida. E quanto mais tu conseguires vibrar no eu-tu, mais lá estás a resgatar aquele humano inaugural. Pode ser com uma cadeira, pode ser com uma paisagem, com uma imagem, com uma cena que estejas a ver, ou com o próprio outro. Porque o que mais existe hoje é até as relações entre seres humanos serem relações eu-isso.
Sim.
Até nas próprias relações amorosas. Sim. Portanto, e por isso tanta violência psicológica. E é um livro muito que é assim, é a cada... Eu não consigo parar de sublinhar. A cada palavra, a cada parágrafo é realmente um estudo, digamos, dessas duas abordagens. Portanto, eu já conhecia portanto, este conceito, mas ainda não tinha lido já. E quando o encontrei, pronto, ele está a acompanhar-me, está sempre em viagem comigo. Já veio do... Não, ele...
Está aqui connosco em estúdio, convém dizer.
Sim. E, portanto, fui para a Itália, levei-o. Fui para a Póvoa de Varzim, para as Correntes Escritas, levei-o. Vim para o Porto, levei-o. Portanto, está sempre na minha mesa de cabeceira móvel. Portanto, é um livro que eu recomendo muito, porque creio que é muito importante que seja lido e
entendido,
e absorvido lentamente. Não é um livro para ler rápido. Tem um outro livro que eu gostaria também de recomendar, porque eu gostei muito mesmo. Ele existe em Portugal, mas eu li a edição brasileira, porque foi a partir de um convite de uma editora, que é a Estação Liberdade de São Paulo, que eu o conheci, porque fui convidada a escrever aquela orelha, não sei como é que se diz aqui.
Sim, exatamente.
Esta orelha dos livros, não é?
Fica a orelha, para efeitos desta conversa, vamos chamar-lhe orelha.
Okay. Ele chama-se Afirma Pereira. É um livro do italiano António Tabucchi, que também já morreu, e ele foi o tradutor italiano do Fernando Pessoa, portanto, e apaixonado por Portugal, ele viveu em Lisboa, e o livro passa-se em Lisboa. E é um romance absolutamente delicioso, em que acompanhamos um movimento interno deste Pereira, deste personagem, que afirma, é um romance de depoimento, portanto, ele está sempre a afirmar alguma coisa, ele está a depor alguma coisa. Passa-se na Lisboa Salazarista e ele é um personagem muito interessante porque ele começa completamente apático, é um viúvo que só conversa com o retrato da esposa falecida, que tem umas obsessões com a morte e com a falta do filho que não teve, e depois o padre vai-se confessar com o padre manda-o embora porque ele vai fazer alguns pecados e depois volta, estás-me aqui a fazer perder tempo, e vai sempre ao mesmo restaurante, pede a mesma coisa, e depois é jornalista, trabalha na seção cultural de um jornal, e a única coisa que ele acha que pode fazer é publicar uns contos franceses do século XIX, muito adocicado e tal, acha que é a única coisa que pode fazer. Até ao dia em que ele contrata um bacharel lá para a seção cultural dele, e o rapaz é um revolucionário e não faz nada do que ele pede, e é assim, completamente irresponsável, e ele não o consegue demitir. Portanto, vamos percebendo que ele precisa mais daquele empregado que o próprio empregado do emprego. E aquilo vai mexendo tanto com ele internamente, tu vais acompanhando a crise interna desse personagem, essa tomada de consciência e esse sair de um lugar para um lugar de espanto com algumas coisas, e que vai lhe dando coragem para construir um final absolutamente arrebatador. Portanto, eu recomendo muito esse livro. É um livro que, pronto, eu fiz essa orelha e, portanto, aprofundei-me muito nele.
Claro.
E é absolutamente delicioso. Não sei se é tão conhecido assim em Portugal, mas sei que é uma edição por aqui. Portanto, gostaria de o recomendar.
E bem. E, como dizias, é um romance. E eu acho que também neste mundo precisamos tanto e cada vez mais de nos relembrar da força de um bom romance, que parece que às vezes também nos distraímos um bocadinho desse movimento do amor que é tão importante.
E lá está, é um romance, mas o que me fascina são essas pequenas, aqueles pequenos momentos em que ele vai tomando pequenas decisões aqui e ali. Ou seja, por exemplo, ele só pedia sempre a limonada açucarada, há um dia em que ele pede a limonada sem açúcar. E aquilo cria uma diferença na vida. Portanto, essas pequeninas coisas que eu acho que eu estou sempre em busca dessa poesia, desse pequeno, desse lugar.
É um lugar de honestidade e de muita simplicidade também.
Sim. E o terceiro é um livro que me tomou ali. Eu fui às correntes de escritas conhecer, né? E estava lá na livraria e fui tomada. Portanto, é um livro que eu ainda estou a começar, mas eu gostava de falar dele porque acho que é lindíssimo. Portanto, isso também me chamou muita atenção. Deixar um verso ao meio, o título também já é muito sugestivo, exatamente desta pequenez, né? Desta pequenez boa, desta simplicidade. É do Francisco José Viegas, eu não o conheço mas pessoalmente, mas fiquei tomada, eu fiquei na moral, fui uma vez, outra vez falhei, e fui ficando tomada pela simplicidade com que ele se deixa tomar, exatamente nessa relação eu-tu, com determinadas cenas que ele observa. Então acho que ele se conjuga bem aqui com os outros de que falámos, nesse sentido desse pequeno espanto que pode nos salvar. Portanto,
completamente.
Não sei se posso até
claro, com certeza.
Fazer um exemplo aqui.
Já está tudo marcado, como deve ser. Algumas coisas.
Tomando coisas muito simples, como por exemplo, nos campos verdes, como outrora, ouvia-se uma canção entre as sombras. Os caminhantes de Salt Hill, envergonhados, desviaram-se por pudor. Percebes? É uma cena. Tu vês uma fotografia, uma pequena imagem.
Sim. É um microsegundo.
Adentras aquilo, deixas-te levar por essa lentidão. Uhum. É uma lentidão de um momento que às vezes pode ter sido muito rápido, mas tornou-se lento.
Sim.
E isso, cada vez mais, é o que me fascina na literatura, na poesia, na arte como um todo.
É verdade, sim. E é muito isso que podemos também trazer para as nossas vidas hoje em dia. Esses momentos, lá está, de beleza simples e que às vezes mudam também vidas só pelo facto de nos experimentarmos ou de conseguirmos ter essa relação que falavas entre eu e tu.
Exato.
Que fazem toda a diferença. Esse eu e tu completamente abstrato. Mas isso também é bonito. Essa questão de toda a possibilidade em aberto é mágico, sem dúvida. E é muito isso que faz a poesia, sem dúvida nenhuma. Traz-nos esse mundo e ainda bem que ela existe. Para conhecermos os teus trabalhos e também conseguirmos adquirir os teus livros, podemos sempre visitar o teu site, caliboriaze.com.
Isso,
correto?
Correto. Ou o Instagram também. Onde eu sou muito ativa por lá. Também é um lugar onde eu crio muito. Então,
essa é uma questão interessante também, sim. Conseguirmos usar o melhor do nosso mundo, ou enfim, toda a capacidade digital que hoje em dia temos, todas as possibilidades digitais que temos, conseguir usar para conseguir chegar a esse lugar.
O meu Instagram, Caliboriaze, funciona muito como uma oficina de criação. Portanto, eu vou fotografando, vou filmando e vou escrevendo para essas imagens e depois eu vou recolhendo isso e construo os meus livros. E claro, e depois, enfim, trabalho nisso, enfim. Mas é a grande base ali, muitas vezes, são as fotografias que eu coloco e o que eu escrevo para as fotografias. Por isso, muitas vezes, depois elas têm que vir nos livros também. Porque elas fazem parte daquela poesia, daquele momento poético.
Mas tocar num ecrã nunca vai ser igual a folhear um livro, pois não?
Não, claro. Não. Mas eu estou sempre a tentar também amplificar a poesia. E por isso, os meus livros todos têm trilha sonora.
Certo,
Para além do livro.
Certo.
Até um verso diz livrar o gesto que tenta livrar a palavra do livro. Portanto, e trazer para o palco, faço espetáculos em que enceno, justamente o terceiro ato. Tenho um espetáculo.
Exatamente.
Que estou a tentar trazer aqui para Portugal também, com uma bailarina e com um músico, ou uma música. E estou sempre a tentar. Ou seja, tornar a poesia mais viva, não só na palavra, não só folheando, que é muito importante e é muito bonito, e trazer este objeto livre sempre connosco. É uma companhia,
claro.
e uma presença, mas também...
Forma e conteúdo, tudo em sintonia.
Dar outras formas,
sim. Caliboriaze, é um bom nome para ouvirmos e para lermos também. Obrigada por teres estado no Mesa de Cabeceira e vamos ficar atentos a todo o teu trabalho.
Muito obrigada pelo convite.
Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.